Olá, ouvintes. Estamos iniciando mais um programa Consciência e Evolução. Eu sou Moisés Izaguí. Então, olha só, eu vou começar já falando aqui. Tem um e-mail aqui, que ele é bem interessante. Tive imenso prazer em adquirir 3 dos seus CDs e todos eles me despertaram algo novo do tipo como eu nunca ouvi ou pensei isso antes. E ela dá aqui o nome dela completo, tudo, né? Como quando você fala sobre os santos de adoração, por exemplo, é um despertar que gera ansiedade por aprender coisas novas e, ao mesmo tempo, pela ignorância, ela põe entre parênteses, óbvio, uma sensação de ainda não estar preparada para o novo. Enfim, resolvi escrever, motivada, após ter ouvido o 3º dos meus CDs, Como Descobrir Nossa Missão Individual. Isso aí é interessante, né? Nós temos um CD que é exatamente para você saber como é que você vai saber a tua missão, né? Nele, você fala sobre alguns indicativos para sabermos se estamos no caminho da nossa programação. Pois bem, gostaria que, se possível, fosse me explicasse como poderei identificar a diferença entre o sofrimento e a angústia. Isso porque um dos indicadores seria o meu sofrimento. Ok. Identificando o que me chateia, procuraria a mudança, mas a mudança não será fácil. Aí ela põe entre parênteses aqui, claro, estou há incontáveis anos fazendo a mesma coisa, ok? Fecho parênteses. Desta forma, gera uma angústia. Vai aí a minha dúvida. Como não entrar num novo processo de identificar a angústia como sofrimento e tentar mudar novamente? Eu não entendi o que ela quis dizer aqui. Como não entrar num novo processo de identificar a angústia como sofrimento e tentar mudar novamente? Bom, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você coloca assim, como eu identifico a diferença entre sofrimento e angústia? Então, deixa eu já te adiantar, Paula, que não é para fazer uma separação disso. Por quê? Porque a angústia é um tipo de sofrimento, tá certo? Você concorda comigo? Não é assim, o sofrimento é uma coisa diferente da angústia. Não, a angústia, ela é um sofrimento. É como qualquer transtorno de personalidade que você tem, qualquer dificuldade. Por exemplo, quando você é uma pessoa passiva, isso é um tipo de sofrimento. Quando você é agressiva, depois você sente culpa porque você exagerou, isso é um tipo de sofrimento. Então não é uma coisa de um lado e outra do outro, né? Senão a gente quer dizer, puxa, mas isso aqui é sofrimento, isso aqui é angústia. Não, angústia é uma forma de sofrimento que a gente tem, né? E essas formas de sofrimento, elas são indicativas, porque você está dizendo aqui sobre como identificar, né, a tua programação existencial, o caminho que você deve seguir, que é um caminho de você fazer o que você veio fazer aqui, né? O que eu vim fazer na Terra? Então, você vai saber o que você veio fazer na Terra, sabendo o que é mais fácil para você, né? Então, se você, por exemplo, veio cumprir uma determinada profissão, se você não realiza aquela profissão que você veio cumprir, e pode ser até que você faça outra e se dê muito bem, né? Mas é assim, você veio para cumprir uma meta, e essa meta, ela te causa angústia, porque você fala, puxa, mas eu trabalho numa coisa que eu não consigo, eu não me sinto bem. Então você está fora da tua programação existencial. Tá? Você não veio, você vem aqui para aprender algumas coisas e evoluir. Este é o sentido da vida. Não tem outro sentido. Você vem para cá para ficar passeando, para ficar tendo prazeres, né? E fumando, bebendo. Você faz o que você quiser da tua vida. Mas eu posso te adiantar com toda certeza, né? E eu peço, eu vou dizer uma coisa para vocês que é muito estranho, mas eu peço licença para ser honesto. Aliás, eu acho que isso é uma coisa que as pessoas não precisariam pedir licença, porque eu gostaria de ser honesto mesmo. Você veio aqui para evoluir, para crescer, para ser melhor a cada dia, para passar de uma reencarnação para outra, tendo acrescentado conhecimento e tendo se tornado uma consciência melhor, uma consciência livre, né? Para que você possa sair do âmbito do teu ego e fazer coisas num espaço que seja um espaço compartilhado, Então a gente fica no nosso egão, fica nos nossos prazeres, fica nas nossas ideias mal resolvidas e acha que está tudo certo. Não é assim que funciona, né? Eu acho que as coisas todas que estão à nossa volta têm que ser desmistificadas. Você tem que questionar tudo. Você não pode ficar aprisionado a crenças, a ideias preconcebidas, essas coisas, né? Nem a rituais, essas coisas. Nós temos que sair disso. Nós temos que nos tornar melhores. E esse ser melhor significa vamos questionar as coisas da nossa vida. Senão, nós vamos nos tornar pessoas que ficam repetindo vida após vida a mesma coisa. Você imagina, você vem para cá, né, e de repente você está fazendo tudo que você fez na vida anterior. Até a profissão que você exercia, você está fazendo a mesma. Até as doenças que você já teve, você está repetindo. Olha só, os casamentos, o tipo de pessoa que você casou na vida anterior, você vai casar de novo e continuar repetindo. O sofrimento... Nossa, você já está tão acostumado com esse sofrimento que é uma tranquilidade repeti-lo, né? Então, nós estamos falando da programação existencial de uma pessoa. Né? A programação existencial de todos nós é a programação de evoluir. Aí você fala, mas como ela vai fazer? Você vai ter um script que o teu amparador de programação existencial, ele vai conversar com você. Agora, ele só conversa com você porque você... tem condições emocionais. Você ainda é um ser emocional. Aí você vai dizer para mim assim, mas todos nós não somos? Não, todos nós não somos. Existe um percentual de pessoas nesse planeta que já passou dos processos das respostas instintivas e emocionais. E você vai conhecê-las um dia. Você vai conhecê-la pelo que elas falam, e essas pessoas não estão vinculadas a nada. Elas são normalmente pessoas que estão sós, né? Tem as suas próprias ideias, seus questionamentos, são pessoas flexíveis, são pessoas que buscam, né? E você vai encontrar um monte delas por aí. Quando eu digo um monte, mais ou menos por volta de 1% da população da Terra, um pouquinho menos, né? Que são consciências que já se desapegaram de tudo, né? E no final das contas fazem por si e fazem pelos outros com grande prazer, com grande felicidade. E para você identificar essas consciências, é só você dar uma olhadinha nela, que elas não têm variação de humor. O humor delas não é aquele humor que vai lá no inferno e depois vai para o céu. Tá certo? Então, isso é uma questão. Então, a tua angústia que você está denotando, né, e percebendo, então é uma boa ideia você analisar por que isso acontece. Muitas vezes a gente se junta com pessoas que são pessoas com muita variação de humor, com estado emocional complicado, né? E a gente acaba sofrendo as consequências disso, né? Eu penso que a gente tem que procurar a felicidade, a tranquilidade, buscar coisas alegres, né? Coisas que não fiquem no âmbito do sofrimento, da infelicidade, da reclamação, né? A gente olha para uma pessoa, fica fazendo mil e uma críticas. Nós não podemos ficar fazendo isso com relação às pessoas. Temos que tratá-las o melhor possível, motivá-las e, se possível, ajudar com que elas façam um caminho melhor, né? Então, acho que isso é muito importante. É óbvio que a maioria de nós ainda não está na condição de fazer isso. Nós temos que trabalhar bastante. Então, eu penso, viu, Paula, que uma boa ideia é você continuar estudando, né? As coisas que eu coloco em CDs, você ouviu, né? 3 CDs. Aliás, eu vou aproveitar e vou te recomendar um CD que você pode ouvir, que você vai gostar, que é Relacionamentos Imaturos. Ouve esse CD e depois você manda um e-mail para mim dizendo: Moisés, eu ouvi o CD, e você vai dizer o que você realmente sentiu e aprendeu. Relacionamentos Imaturos. Sabe por que esse CD é importante? Porque o nosso planeta é um planeta de relacionamento. Nós evoluímos através dos relacionamentos. O primeiro relacionamento é você com você mesmo. E depois ele se replica com as outras pessoas, né? Então, isso é fundamental. Então, ouça esse CD. E eu acho ótimo, porque você pode ir para o trabalho, você coloca o CDzinho no carro, você vai ouvindo, né? Você vai ouvindo, você vai ver que eles são CDs agradáveis, eles são CDs das palestras que eu faço, não são editados nem nada, né? É colocado, é feita a gravação, né? E aí você vai poder aprender e até fazer anotações depois de falar isso aqui. Eu vou questionar, vou mandar um e-mail, ou vou lá no centro de estudos e vou participar, né? E colocar a minha posição. Esse é um relacionamento de imaturos, mas olha só, tem um CD que é muito procurado lá no SEC, que é o Autodefesa Energética. Então tem dois, aliás, Autodefesa Energética e Ataques Espirituais. Aí você vai entender, né, por que que você tem turbulência, por que que você, quando chega perto de uma pessoa, você fala, nossa, eu senti cólica, eu me senti meio nublado, né? Então é só você adquirir esses CDs, Ataques Espirituais ou Autodefesa Energética. Olha só, Moisés, como eu devo proceder com uma amiga que fica imitando tudo que eu tenho e o que eu sou? Ela compra roupa no mesmo lugar que eu, usa o mesmo estilo de bolsa e sapato, quando eu corto o cabelo ela corta igual, tenta se comportar do mesmo jeito, fala da mesma forma, entrou no curso que eu escolhi na faculdade, e isso está me sufocando, e eu não tenho coragem de dizer para ela. Você pode me dar um conselho de como fazer para me livrar dessa obsessão que ela tem por mim? Obrigada, Camila. Camila, deixa eu te dizer uma coisa. Olha, talvez ela seja uma pessoa passiva, né? E você tem as características de uma pessoa mais agressiva, que toma atitudes e tudo mais. Ela está usando você como referencial, né? Eu sei que é meio desconfortável, né? Às vezes a gente fala, puxa, mas eu comprei uma bolsa, ela comprou uma igual, né? Eu comprei não sei o quê, a pessoa comprou igual. Aí você vai fazendo as coisas e o outro vem atrás, porque ela não sabe direito o que fazer, né? Então, o que eu acho é que talvez você possa conversar com ela, né, para ajudá-la. Você ficar irritado com uma pessoa que está nessa situação não é uma boa ideia, até porque ela está tendo você como um modelo, né? Precisa ver como é que é a família dela, se a mãe é submissa, né? O pai também, às vezes. Quer dizer, eles não têm um roteiro para passar para o filho, e aí você virou o roteiro da tua amiga, né? Quer dizer, ela se sente segura sabendo que ela faz coisas que você faz, porque ela percebe que você faz com segurança. Isso é uma coisa séria, né? Então, não fica chateada com isso. Você vai descobrir que muitas pessoas copiam outras, né? E às vezes não copiam em tudo, né? E outras vezes, por exemplo, tem um tipo de coisa que uma pessoa faz que a outra vai e tenta fazer igual, né? Então, eu já vi gente que, por exemplo, escreve, né? E o outro compra a caneta igualzinha, né? Aí você fala, nossa, comprou a caneta igual? Comprei a caneta igual. Mas ele copia da minha letra, ele tenta fazer a letra igual, porque ele não teve orientação sobre isso, ou mesmo ele não desenvolveu sozinho essa habilidade, né? Ele ficou na insegurança. E depois tem outras coisas que podem ter acontecido com a pessoa. Mas você usa um tipo de camisa, aí a pessoa compra uma camisa igual à sua. E aí você fala, caramba, mas ele só te copia na camisa. Então, quer dizer, o resto ele faz por conta dele. Então, às vezes, a pessoa tem alguma deficiência, né, na escolha de um tipo de coisa, e ela acaba tentando fazer aquilo que ela acha que dá certo no outro. É como falar, né? A pessoa pode copiar o jeito que você fala, os teus gestos, né, copiar o teu corte de cabelo. E aí, quer dizer, e não é nem por conta de moda, falando, ela está na moda, é uma questão de segurança, né? Ele fala, poxa, se esse cara está usando, ele é seguro, eu vou copiar também. E aí você fala, mas ele sabe isso conscientemente? Não, ele pode não saber conscientemente, ele pode ser um processo inconsciente dele, né? E até isso pode se expandir para outras coisas, a pessoa copiar os relacionamentos que a gente tem, né? Então, você se relaciona, isso é real, você se relaciona, vamos supor, você tem uma namorada. O dia que você largar essa namorada, o cara vai namorar com ela. Ele está vindo na tua, né, assim, no teu rastro, né? Ou seja, ele está fazendo as coisas que você faz porque ele quer ter segurança, né? O que eu penso sobre isso, sabe, Camila, é que talvez você possa entender melhor por que acontece com ela. E aí, conversar de uma forma bem adequada, com uma retórica adequada, né? para que ela se entenda o que acontece com ela, talvez até orientá-la. Mas a gente nunca deve maltratar as pessoas ou fazer cobranças desagradáveis, porque de repente essa pessoa, o que ela está buscando não é te prejudicar, não é deixar você mal, não é nada disso. Ela simplesmente não sabe que rumo ela tem que tomar. E daí o rumo que ela toma é um rumo que alguém conhece e que ela acha que essa pessoa, por algum motivo, é segura, né? E é um roteiro que ela pode seguir, tá? Então, eu vejo aqui, né, que você está falando, ela fica me imitando tudo que eu tenho e que eu sou, né? O que fazer para me livrar dessa obsessão que ela tem por mim? Eu não sei se ela tem obsessão por você. Talvez ela esteja usando você como modelo, né? Então, verifica se não é isso, mas conversa tranquilamente, entendeu? Até sem demonstrar que você está chateada, porque eu acho que é um bom caminho a gente sempre que puder ajudar as pessoas, tá? Olha, eu vou agradecer a você, sinceramente, por a gente ter feito esse percurso, né, hoje, e até o próximo programa.